Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: o que é que você vai fazer com esse rim? Não vai deixar no assento do TVDE. Antes disso, eu acabo de ver esta notícia e fiquei muito impressionado com isto. No Japão, acaba de bater-se o recorde de velocidade de internet através de fibra normal. Viram isto?
Não.
O Instituto Nacional de Informação e Tecnologia de Comunicações, que é uma instituição lá do Japão, conseguiu uma velocidade de 402 teras. Estão a ver o que são teras? Há megas, há gigas e há teras. 402 terabytes por segundo. Ou seja, uma pessoa quase que pode fazer o download da internet inteira no tempo de fazer um xixi.
Incrível.
Estou a dizer, apetece-me ter a internet
inteira.
Deixa-me
fazer aqui o download de toda a internet.
Vou só ali urinar. Quando voltas, tens a internet inteira em casa. Pá, estou impressionado com isto. Portanto, a próxima vez que uma empresa disser: temos a internet mais rápida, mas não é do Instituto Nacional de Informação e Tecnologia de Comunicações do Japão.
Qual é que é o nível de geek que é preciso ser para esta notícia te impressionar?
Epá, fiquei muito impressionado. Muito impressionado, porque eu busco a internet rápida.
Espera, Vasco, de 0 a 10, quão impressionado estás com esta notícia?
Eu tentei mostrar-me impressionado, contribuindo para o bom ambiente neste estúdio.
São 402 teras.
É filhos, ainda bem que não fui a única a pensar. Desde que não seja muito lenta.
Atenção,
tá bem.
Ele conseguiu captar a minha atenção com: encontrei aqui uma notícia no Japão espetacular.
Só que
e
logo
eu,
a seguir,
ok,
eu...
apanhaste este peixe.
Só que logo a seguir.
Mas logo a seguir falou de velocidade de internet.
Mas estão contentes com a vossa velocidade de internet?
É pá, não penso nisso.
Não
pá.
É uma coisa.
Exato. Só fico triste às vezes no comboio, na autoestrada.
Às vezes em casa está um bocadinho mais lento.
Vocês desgostam-me. Bom, sempre uma altura aguardada do ano, pelo menos para mim. Não me refiro tanto à Páscoa, mas ao momento em que a malta da Uber põe cá fora a lista anual de coisas perdidas em carros ao serviço da empresa.
Vamos. Agora sim tens a minha atenção.
Vamos a isso.
402 teras.
Caguei.
Tem que haver ouvintes impressionados com isto.
Tiraste umas palavras.
Tem que haver ouvintes impressionados com isto. Não há ouvintes impressionados com isto. 402 teras.
Há aqui um ouvinte que diz: estou com o Marco, mas diz com o Tom: estou com o Marco.
Pôs o emoji dos óculos?
Não pôs nada.
Okay.
É a Catarina. Mas atenção, é a Catarina Carapeta.
Pronto.
Ah, tá bem.
Carapeta. Mas nós gostamos tanto das tuas coisas que de vez em quando podemos não gostar.
Epá, eu fiquei doido com isto, lamento.
Está aqui um ouvinte que eu acho que está a usar de ironia, dizendo: estou impressionadíssimo.
Eu acho que sim. É incrível às vezes como a ironia passa.
Eu sabia,
não é?
Sabia que
sai do ecrã do computador.
Eu sabia que esta informação não
e
ia ser
uma chapada na cara.
Não ia ser unânime, mesmo assim, eu fiz questão de dizer, por 402 teras.
É incrível.
É Marco. Já
Vasco, Vera, já viram? No Japão.
402 teras. Então são 400.
Mas é que é muito. Temos de dizer ao Marco. Que isso é
402 por segundo. Por segundo. Imagina
por segundo. Por segundo.
Eu pensava que era por hora.
Jesus. Bom, estamos a desviar-nos do assunto.
Disso não há cá.
É que não há mesmo. Eu às vezes luto com net. Bom,
está aqui um ouvido a dizer: uau, a minha Páscoa vai ser diferente.
São 402 teras. Agora era só isto, a edição inteira era só isto. São 402 teras, pessoal, e as pessoas.
Sim,
ah, Marco,
lá, vamos às coisas que abandonam no Uber.
Bom,
cansado,
eu tento não julgar, porque já por mais que uma vez deixei coisas em TVDs. E são sempre duas coisas. Geralmente é alternado: óculos escuros / telemóvel. E em termos de objetos perdidos é fraco e é pouco imaginativo. Mas há pessoas que se esquecem de todo um outro patamar de objetos. E então passo a listar os objetos que em 2024 e princípio de 2025 foram deixados em Ubers. Para começar, uma cabeça de manequim.
Ok.
Mas espera, que se fosse só assim uma cabeça de manequim, já não era mau, não é? Só que isto tem um twist. Uma cabeça de manequim com cabelo humano implantado. Ok? É quase como se fosse só uma banal cabeça de manequim, era quase possível alguém esquecer-se dela. O que me parece que este destaque com cabelo humano quer dizer é que ninguém no seu perfeito juízo se esqueceria de uma cabeça de manequim com cabelo humano implantado.
Mas se calhar levava várias e aquela ficou ali.
Ou seja, levou 5 e deixou uma.
Chegou
a casa, peraí, eu podia jurar que era meia dúzia de cabeças humanas com cabelo humano. De cabeças de manequim com cabelo humano.
Cabeças
uma
humanas.
Cabeça humana.
Olha, isso seria melhor ainda. Uma cabeça humana, mas com cabelo manequim.
Isso era incrível. Isso era incrível. Mais, uma serra elétrica. O que me faz confusão nestes objetos é que
são grandes demais para
não
esquecer.
Faz-me confusão. Não, que os tenham posto no porta-bagagens.
Não, mas a mim faz confusão. Não é deixar lá. é levar uma serra, sim, uma sim, serra sim, elétrica sim, para o Uber.
Sim. Não, se calhar foi a.
Imagina,
foi...
imagina, foi a cara quem, imagina a cara de quem conduz. Ah, é aquela pessoa que eu vou. Ah, está com uma motosserra. Não sei sim. se. Não sei.
Pá, eu diria que, lá está, mesmo que esteja no porta-bagagens, ir comprar uma serra elétrica ou ir buscar uma serra elétrica, eu acho que é um acontecimento na vida de uma pessoa, não é? Foi para isso que ela saiu de casa, possivelmente.
Eu nem sei quanto custa.
Nem eu.
Imagina só, és um condutor de TVD, estás a ir buscar o teu cliente, mas e vês que ele tem uma motosserra.
Cancelar!
Houve um problema.
Eu não vou julgar isto e vou partilhar convosco uma história. Penso que é capaz de irritar o Vasco. É uma história sobre a minha distração.
Marco, vá lá.
Quando
eu já não
dias,
me irrito com coisas dessas.
Não, mas não te vai irritar, mas vai-te fazer impressão. Aumenta, vais ficar orgulhoso porque no segundo a seguir resolvi.
No segundo a seguir?
No segundo a seguir, foi muito rápido. Quando há uns dias eu fui deixar o meu carro a lavar na tal garagem de lavagens onde a senhora disse: ah, o homem que mordeu o cão, isso é a música do Carlão. Quando fui deixar o meu carro a lavar, aquilo é uma oficina que é muito perto da minha casa. Descobri um sítio ótimo para lavar carros, muito perto da minha casa, ok? E eu precisava de lavar o carro. E eu tenho de vos confessar que houve um breve, brevíssimo momento em que o seguinte raciocínio se formou na minha mente. Bem, a oficina de lavagem automóvel fica mesmo perto aqui de casa. Se calhar vou a pé, não vale a pena levar o carro.
Excelente. É pá, excelente.
Estás a precisar de férias, Marco.
Parabéns. Isso é o melhor de sempre.
Durou um segundo. Durou um segundo.
Se calhar não levo o carro.
Mas isto é que eu faço.
Epá, bem.
Durou um segundo.
É pá, maravilhoso.
Mas gosto de pensar nisso.
Pá, foi um segundo e logo a seguir, tipo, mas que é isto? O que se passou para a minha mente? Mas se existe um multiverso, não é? Se há várias dimensões em que a realidade se divide, há uma dimensão em que eu desci a rua até à oficina a pé e em que provavelmente me apercebi da estupidez no momento em que o funcionário me perguntou: então onde é que está o carro? Eu,
está em casa.
Verdade, esqueci-me disso.
Prosseguindo com a lista de objetos perdidos em Ubers, uma armadilha de fantasmas dos caça-fantasmas. Eu sei que isto pode parecer estranho, eu tenho uma destas em casa.
Ia perguntar-te isso mesmo.
Tenho uma destas em casa, não é a sério, ok? Não, é sério. Não dá para apanhar fantasmas mesmo.
Achas tu?
Uma tartaruga viva.
Oh.
Já tive uma perdida em casa. Vocês acho que conhecem essa história. Ela ia a seguir a minha empregada, a Mariana, pela rua. Fomos depois deixá-la num lago onde há imensas tartarugas em Carcavelos, para eu mais tarde acabar a descobrir que a tartaruga era de Eduardo Madeira.
Bem que volta.
Que na altura morava perto de mim. E de repente há um dia em que ele me está a contar: aí a minha tartaruga fugiu de casa e não sei o quê. E eu, espera aí, a tartaruga apareceu no meu bairro.
Não, falta dizer que era uma tartaruga daquelas das Seychelles. Daquelas gigantescas.
Ah, já com 200 anos.
Sim, sim. Mas atenção, bom, isso foi em que ano?
Pá, foi para aí há uns 5 anos, talvez, 4, 5 anos.
Mas a tartaruga saiu de casa de Madeira em 1954.
Pá, segundo a Mariana, a tartaruga caminhava com impressionante velocidade.
Quantos teras tinha a tartaruga?
Ela tinha um objetivo.
Quantos teras tinha essa tartaruga?
Pá, 402.
Era rapidíssimo.
402. Então foi de Uber.
Mais da lista de objetos perdidos no Uber, esta intrigou-me muito. Um urinol.
Como assim?
Ok, um urinol é capaz de ir no porta-bagagens, não é?
Pois claro.
Mas lá está, quem saiu à rua com o objetivo de ir buscar um urinol, como é que depois sai do carro? E não tem o urinol e
eu
está
continuo na minha, levava vários.
Se calhar. Um buquê de 100 rosas. É um buquê muito grande, não é? Mas pode ter sido liberado, pode ter sido um pedido de desculpas de algum camafeu a uma senhora, correu mal, ela saiu do Uber e deixou deliberadamente as 100 rosas para trás. Não, é possível isto.
O Marco foi pensar na história por trás da história.
Sim, ou então uma promessa também.
O próximo objeto também parece difícil a pessoa se esquecer, dado o quanto isto é uma espécie de santo graal para tanta gente hoje em dia. Várias embalagens de Ozempic.
Ah. Eu achava que ias falar do chocolate do Dubai.
Não, 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 isso não está na lista.
Isso estava no outro banco.
Mais 10 lagostas vivas.
Pera, o pormenor de estarem vivas é...
Quando eu li isto, eu imaginei-as espalhadas pelo carro a andar. Não dentro de um contentor. Temos ainda um copo.
Exato, quando a pessoa entrou, abriu a porta: venha lagostas, bora! Lagosta! Anda.
Algumas delas com o cinto depois. Temos ainda um copo viking em forma de corno.
Ok.
Um coelho embalsamado.
Ok.
A papelada de divórcio de um passageiro.
Ok.
Isso é muito depois...
Eu gosto da normalidade com o que o Vasco diz. Tu dizes: um coelho embalsamado. E diz o Vasco:
está a processar
depois. Há uma secção só sobre alimentos esquecidos em Ubers. Um balde contendo 8 litros de feijões cozidos, 175 mini hambúrgueres, 108 ovos, ao preço da questão, valha-me Deus, e 24 latas de milho.
Mas espera aí, juntaram tudo ou foi numa viagem só que ficou lá?
Isso era o intenso de uma viagem só. Uma pessoa, o único passageiro que se esqueceu disto do meu carro a chegar a casa, tipo,
peraí, ele tinha qualquer coisa comigo.
Caramba, onde é que está o urinol?
Exato.
E as lagostas?
Eu fui
e
ao recheio.
Mas reparem, se calhar o passageiro sentiu-se mal, não é? Estava a caminho de um restaurante com isso. Exato. Tudo, sentiu-se mal e pronto.
Olha, que eu queria terminar, já temos pouco tempo, porque de facto perdemos muito tempo a falar de teras no início, mas eu gostava muito de vos contar uma história lindíssima sobre a relação comovente que pode formar-se entre o patronato e os funcionários de uma empresa. Vejam só que lindo. Deborah Stevens, de Nova York, ela percebe que a sua chefe, Jacqueline Brucia, não está bem. E não é só não estar bem. A senhora está de facto mal, mal ao ponto de precisar de um transplante de rim, ok? Ah, okay. E de uma maneira bastante comovente, a Deborah chega-se à frente e diz: epá, eu dou-lhe um dos meus rins. Constata-se que o rim da Débora é compatível com o da patroa, da chefe, e ela doa um dos seus rins à chefe. Rins à chefe, de repente soa uma coisa escrita no menu.
É o prato do dia.
Sim. Rins à chefe.
Rins à chefe.
Sim. Atenção, eu estou a tentar dizer chefe mais do que patroa, porque eu acho que a malta que chama as esposas de patroa arruinou a palavra patroa para qualquer outro uso, não é?
Estou
aqui com a minha patroa. Enfim, o que é certo é que a doação de rim da Débora salvou a vida da sua chefe, da Jacqueline, o que é bonito. E a Jacqueline recuperou bem. Isto ia ser o arrebatador final feliz desta história. Mas se acabasse desta forma tão fofa, porque rei estaria eu a contar.
Tu queres
isto
ver? Não é despedido.
Isto tinha de levar uma reviravolta. O que é que aconteceu? A recuperação da chefe correu bem. O mesmo não se pode dizer da recuperação da pobre Débora, a funcionária que a salvou dando-lhe o rim. Então ela vê-se obrigada a ficar de baixa prolongada e mesmo quando volta ao trabalho ainda não está bem e tem de faltar algumas vezes. E eis que a Jacqueline, a detentora do rim que falta a Débora, diz-lhe: eu devolvo-te o rim.
Quê?
Não, não foi isso que aconteceu, foi só para vos espantar e para imaginarmos também duas pessoas a emprestar um rim uma à outra para estar-se para a frente. Agora levo eu, agora toma tu, agora levo eu, agora... vou precisar do rim no próximo fim de semana, ok? Não foi isso que aconteceu. Como eu vos disse, a Jacqueline era a chefe da Débora. A Débora não estava a recuperar bem. De vez em quando tinha de faltar. E eis que a Jacqueline, a chefe, cuja vida foi salva pelo rim que falta a Débora, diz: epá, isto assim não dá, não posso estar sempre a faltar, Catano. E a Débora deve ter achado no início que a chefe estava a brincar. Mas não, a mulher cuja vida ela salvara com um rim estava chateada com ela pelo facto de ela estar a faltar muito à conta da recuperação por ter perdido um rim. Ao que a Débora, em choque, vai aos recursos humanos da empresa dizer: epá, a Jacqueline está a tratar-me mal à brava. E isto não faz sentido, porque se ela está vivinha a tratar-me mal à brava com aquela energia toda, é porque ela tem um filho da mãe de um rim meu dentro dela que eu lhe dei voluntariamente. A Jacqueline não apreciou que a Débora fosse fazer queixinhas dela. A tensão subiu e, inacreditável, a Jacqueline, a chefe, conseguiu que a sua doadora de rim fosse despedida.
Lugar no inferno, não é, Vera?
Mas garantido, garantido.
E não consigo recuperar disto.
Isto aconteceu ao inferno e Belzebu diz: sente-se na minha cadeira, se faz favor.
Isto aconteceu há 12, 13 anos. O caso ainda agora está em tribunal. A parte boa é que a Débora recuperou totalmente a saúde, não o emprego. Mas
se calhar é uma bênção trabalhar para essa senhora.
A humanidade, a humanidade. Mais valia ter ficado calada. Eu dou-lhe o meu rim, senhora diretora. Ela deve arrepender-se até hoje disto. Ou então é tão boa pessoa que, apesar de tudo, não se arrepende. A verdade é que ela salvou uma vida. Uma vida de uma pessoa extremamente desagradável.
Imagina que isso ia a tribunal e ela pedia o rim de volta, como se está a bocado na brincadeira.
Exato, ela ia lutar pelo regresso do rim.
Olha, não só eu quero uma imunização, quero o meu rim.
Sim, agora a pobre coitada.
Não, não, para doar a outra pessoa, claro.
E agora a pobre coitada só faz xixi de um lado.
Em mono.
Mas é mono.
Fazer xixi em mono.
Nós é que vamos para o inferno, pô.
Não, não, tu é que vais, tu é que disseste.
Pá, Marco, tu sabias que no Japão...
O que é que se passa no Japão?
Tem internet.
Paulo Rico é uma pessoa da informação. Não estás impressionado com 402 teras de velocidade de internet?
Absolutamente nada.
Parecia que ia dizer absolutamente. Ele devia ter sido dito só absolutamente e ter posto num ponto final, mas não. Não disse nada assim.
Nada.
É triste que vocês estejam contentes com a velocidade de internet.
É um ótimo desbloqueador de conversa.
É ótimo.
Só que assim não há conversa.
Não há. As pessoas fogem a correr.
Pai, eu tenho certeza que vou encontrar pessoas entre os nossos ouvintes que estão contentes com esta informação.
Não vai.
Sim, sim.
Pai, eu vou passar o fim de semana todo a perguntar: fazes xixi em mono?